Muito boa noite. Por ser terça-feira, destacamos os portugueses lá fora. Paulo Grilo, 46 anos, é o nosso convidado. É treinador na Primeira Liga Norte-Americana de Futebol. É o técnico de guarda-redes do Philadelphia, que no início do mês jogou a final da Taça de Abertura dos Estados Unidos e participa no grupo Este da MLS, a principal liga de futebol do país. Paulo Grilo está há 8 épocas fora de Portugal. A aventura no estrangeiro começou com Tony, no Etifak da Arábia Saudita. Depois foi para os Emirados Árabes Unidos, onde trabalhou no Sharia, também como adjunto de Tony. Ainda com Tony, regressou à Arábia para ingressar no Al Ittihad, seguindo-se o Tractor do Irão. Em 2013, chega ao futebol búlgaro, como adjunto de Mladenov. Trabalha no CSKA de Sófia e, na mesma época, ingressa no Philadelphia dos Estados Unidos, como adjunto de Jim Curtin, o atual treinador. Paulo Grilo, boa noite. Como é que surgiu esta ligação?
Boa noite. Primeiro de tudo, obrigado pelo vosso convite e é com muito orgulho que participo no vosso programa, visto que, sendo um português no estrangeiro, é sempre um orgulho muito grande participar em eventos em Portugal. Este convite aqui nos Estados Unidos para vir para a MLS surge através do trabalho desenvolvido, principalmente no CSKA, com o Raiz Mouboli, o guarda-redes da seleção da Argélia, em que trabalhámos juntos um ano no CSKA. Ele fez um campeonato fantástico, foi o guarda-redes com menos gols sofridos da Europa naquele ano. E quando acaba a época, ele tem que ir para o Mundial, para o Brasil. E ele, a pedido dele, fico com ele mais 15 dias a treinarmos sozinhos na Bulgária até começar o estágio para o Brasil. E no Brasil, realmente, ele teve a felicidade de fazer um campeonato fantástico e ser vendido para o Philadelphia Union. E de um momento para o outro, não é? Quando eu começo de novo a época no CSKA, recebo um telefonema do Raiz e do presidente do Philadelphia a dizerem que queriam que eu fosse para o Philadelphia porque o Raiz gostaria de continuar o trabalho que estávamos a desenvolver já há um ano e é assim que começa a minha aventura aqui nos Estados Unidos.
Está há 2 anos, ou cumpre nesta altura a segunda época no Philadelphia, vai continuar por mais quanto tempo?
É assim, eu tenho um acordo com o Philadelphia Union para mais um ano, que temos estado de acordo ambas as partes. Eu estou muito feliz aqui, o trabalho aqui é fantástico, tenho desenvolvido um trabalho muito bom, tenho 3 guarda-redes muito jovens, o que tem sido fantástico para mim, para poder trabalhar com eles e desenvolver todas as suas capacidades. Não me passa pela cabeça realmente sair. Claro que tenho as minhas metas, tenho os meus sonhos, mas neste momento estou muito feliz e espero realmente continuar o meu trabalho aqui na MLS.
No Philadelphia joga Steven Vitória, central emprestado pelo Benfica ao clube norte-americano. Como tem decorrido a época de Steven Vitória?
O Steven tem corrido bem, foi uma adaptação um pouco mais difícil, não é? Porque realmente a Liga Americana é diferente de tudo o resto que nós possamos imaginar. Nós não temos noção na Europa ou mesmo no resto do mundo da maneira que funciona esta Liga. Quais são as regras, a mentalidade aqui é completamente diferente do que nós estávamos habituados na Europa. Mesmo eu, quando cheguei, tive algumas dificuldades, porque não há pressão, não é o resultado desportivo que está em causa, ou não é o mais importante. Há outras vertentes que são muito mais importantes para eles.
O espetáculo, por exemplo, é mais importante para os norte-americanos?
Fica quase ao mesmo nível. As famílias têm de se sentir bem, o adepto tem de se sentir bem a vir a um estádio, e eles dão muita importância ao adepto, ao fã. Por isso é que os estádios estão sempre cheios, é fantástico, não é? Aqui na Liga nunca há uma assistência com menos de 17, 18, 20 mil. O estádio do Philadelphia leva 19 mil e a assistência média este ano foi 18 mil. Vamos a estádios com 35, 40 mil, 25 mil, 30 mil. E foi isso que o Steven também sentiu. Foi o Steven que chegou em janeiro, começou muito bem, fez todos os jogos, depois teve uma pequena lesão. E agora, quando regressou, acabou por fazer um final, está a fazer um final de época fantástico e impor-se como um dos melhores centrais na Liga. Só que, realmente, ele passou pelas mesmas dificuldades. Muitas vezes sentia-se um pouco o que é que se passa, por que razão é que a gente perde, e não há aquela pressão de perdermos e toda a gente ficar triste. Não, as pessoas respeitam muito os jogadores, respeitam muito os fãs, e acima de tudo está, desde que tudo corra bem, que as pessoas lutaram e se viu que se foi dado um bom espetáculo, o resultado esportivo muitas vezes passa para segundo plano. E foi isso que o Steven também sentiu.
e os portugueses começam a chegar aos poucos à Liga Norte-Americana, Paulo Grilo. Por exemplo, o José Gonçalves joga no Revolution, Rafael Ramos e Estrela jogam no Orlando, a equipa de Kaká. Os portugueses começam também, paulatinamente, a ingressar nos clubes norte-americanos.
Sim, sem dúvida. É uma liga muito apetecível. Vai ser uma liga do futuro. Sem dúvida alguma que esta liga todos os anos vai melhorar. E o mercado português e o jogador português é um jogador que está muito valorizado. E aqui nos Estados Unidos fala-se muito dos jogadores portugueses. Não só porque não é um jogador que saia muito, muito caro para ingressar nesta liga, mas acima de tudo pela qualidade dos nossos jovens e do nosso futebol. O Zé Gonçalves, por exemplo, já está aqui há alguns anos, foi eleito um dos melhores, eleito no 11 há dois anos pela liga, um dos melhores defesas da liga. O miúdo agora, estes dois miúdos do Orlando, um deles está a fazer uma época fantástica, não é? O Ramos está a fazer uma época fantástica, está muito valorizado, toda a gente está muito feliz com o trabalho dele. O Estrela tem tido poucas hipóteses de jogar, mas tem jogado pela equipa B, é um jovem com um valor incrível, todos nós sabemos em Portugal, aqui se calhar pela adaptação também se torna um pouco mais difícil, mas eu penso que mais portugueses virão para aqui, porque toda a gente quer vir jogar para aqui, é fantástico, é uma liga fantástica. Quando tu chegas a um estádio para jogar e vês o estádio cheio, em que toda a gente está feliz durante os 90 minutos, em que toda a gente, 2 horas antes, imagina, Pedro, quando nós chegamos a um estádio aqui, 2 horas antes do jogo, que quando a equipa normalmente vamos para o campo, não é? Está já milhares de pessoas à volta do estádio, com churrascos, com tendas, com jogos montados, para essa festa, a nossa festa da Taça de Portugal, é o que se passa aqui em qualquer jogo que haja. Há sempre uma festa à volta do estádio.
Há piquenique garantido.
Há sempre piquenique garantido. sem dúvida alguma.
Paulo Grilo, financeiramente compensa jogar nos Estados Unidos, olhando, por exemplo, para o nível salarial médio do campeonato português comparado com o nível salarial médio do campeonato norte-americano, as diferenças são muito grandes?
São, Pedro, são. São porque realmente aqui pagam bem. Os clubes têm orçamentos bastante altos. Temos, os jogadores aqui têm salários muito, muito bons. Os jogadores estrangeiros mais ainda, em que ainda por cima tens a vertente de saber que aqui não te falta o dinheiro, nunca, nunca pode atrasar um salário, não te pode faltar nada, tens direito a todos os seguros, às seguranças sociais, ou a seguros de saúde. É fantástico, é um orçamento muito, muito alto comparado com o nível médio salarial, principalmente vamos falar pelo nosso país, em Portugal, não é? Não há hipótese nenhuma de comparação, tirando, claro, não vamos falar dos casos Sporting, Benfica, Porto e se calhar talvez o Braga, que deve ter alguns jogadores pronto, com salário mais altos, mas aqui por norma, um jogador aqui ganha sempre muito, muito mais que em qualquer equipa portuguesa. Não, não tem comparação. Sem dúvida que é uma grande aposta, é muito boa aposta para o jogador vir aqui.
O futebol norte-americano tem hoje mais visibilidade e popularidade também pela chegada de nomes sonantes. Já aqui falamos de Kaká, há também David Villa, Pirlo, Lampard, Wright Phillips, Robbie Keane, Giovanni dos Santos, Steven Gerrard, e que poderia continuar aqui numa lista mais ampla. São nomes que têm dado também mais popularidade ao futebol norte-americano?
É sim, é uma aposta da Liga. É a aposta da Liga em que, de maneira a que a imagem, a que a Liga seja conhecida, talvez para o resto do mundo, tem sido uma grande aposta nos últimos 2 anos e vai continuar agora para este ano, em grandes estrelas mundiais de vários campeonatos da Europa e do resto do mundo, para que os direitos televisivos sejam vendidos para outros países como uma vertente de marketing, porque é isso que acontece, não é? O Kaká, o Orlando tem um estádio que leva 70 mil pessoas, não é? Em que a média de espectadores, por exemplo, o ano passado seria de, imaginemos, 10, 12 mil, neste momento é de 33 mil ponto qualquer coisa. Portanto, por aqui vemos o que é que um jogador pode fazer a uma liga como esta, né? O Pirlo, David Villa, o Lampard, todos eles enchem estádios, é fantástico, e vende-se camisolas, tu vês miúdos na rua, hoje, que não vias há 2 e há 3 anos aqui, com as camisolas dos clubes, com os nomes dos jogadores, né? Acaba por ser uma fantástico, e é uma maneira de a MLS mostrar ao mundo que esta liga vai crescer e vai se impor a nível mundial, vai estar nas 10 principais ligas do mundo dentro de 2, 3 anos, porque eles vão continuar a apostar muito forte em jogadores de estrelas mundiais, e por acréscimo vêm muitos mais jogadores, valores muito bons do resto da Europa, que vêm para aqui.
Acredita que Cristiano Ronaldo, em fim de carreira, possa também ingressar na Liga Norte-Americana?
Eu penso que sim, penso que se calhar mais 2, 3 anos, que o Cristiano, porque toda a gente sabe que ele tem uma paixão grande pelos Estados Unidos, gosta do país, gosta de passar aqui férias, é bem tratado, toda a gente o respeita aqui muito, é o jogador do mundo mais conceituado aqui nos Estados Unidos, não
E
há
já
ninguém
tem
que não
casa em
goste
Nova
dele.
York?
Dizem que sim. Para mim era uma alegria enorme ver o Cristiano Ronaldo aqui na Liga, daqui a 2 ou 3 anos, e para esta Liga então era a cereja no topo do bolo, né? Conseguirem que o Cristiano Ronaldo ingressasse na MLS seria fantástico, fantástico mesmo. Mas penso que sim, penso que será uma aposta em que o Cristiano, de certeza, que passará ou por New York ou por Miami, não vai fugir muito destas duas cidades, de certeza absoluta.
Paulo Grilo, Portugal apurou-se na passada quinta-feira para o Campeonato da Europa de 2016, depois de uma vitória em Braga sobre a Dinamarca por 1-0, mesmo antes do fim da fase de qualificação, porque domingo jogou na Sérvia, já tinha obtido essa qualificação para o Europeu. Que impacto teve aí, do outro lado do Atlântico, este apuramento da equipa das esquinas?
Aqui é sempre falar de Portugal. Vamos outra vez bater na mesma situação que é o Cristiano Ronaldo, né? Todos os programas desportivos aqui falam em Portugal por causa do Cristiano. Mas acima de tudo falam de Portugal porque realmente Portugal fez um apuramento fantástico. Portugal neste momento é o quarto país do ranking da FIFA, né? É muito falado daqui. E eu sou, para mim, fico feliz, para começar, porque tenho orgulho em ser português enorme, em representar Portugal. E depois, ainda por cima, por ter a felicidade da pessoa que comandou a equipa a conseguir mais este feito, não é? Ser Fernando Santos, não é? Uma pessoa que foi ele que me deu a hipótese e que me contratou pela primeira vez jogar na primeira divisão em Portugal.
Em
Foi, para mim,
92,
um orgulho imenso.
93, no Estoril.
Exatamente, eu jogava na terceira divisão, pronto, tinha alguma qualidade, era um jovem, era um menino com 20 anos. E receber um telefonema do Estoril Praia na altura do Sr. João Lachever, que felizmente já não está entre nós, e estar numa sala com o Mr. Fernando Santos naquela altura, foi fantástico. E depois de ver a carreira que ele conseguiu e tudo o que ele tem feito, não só em Portugal, mas por todos os sítios que ele passou, principalmente na Grécia, né, que tem sido fantástico, é um orgulho muito grande, né, muito grande. Estou muito feliz pelo programa em Portugal e os meus sinceros parabéns, porque realmente estes jogadores e este staff fizeram um trabalho simplesmente fantástico.
Fernando Santos tem contrato com a Federação até 2016, ou seja, até ao último dia do Campeonato da Europa de Futebol de França. Recomenda à Federação Portuguesa de Futebol a renovação com Fernando Santos?
Eu não vou falar já como atleta nem como amigo do Fernando, mas sem dúvida alguma que se há treinador certo, e pessoa certa para esse lugar será o Fernando Santos. É uma pessoa fantástica, um treinador com um currículo e com um palmarés inacreditável. É uma pessoa de muito bom senso. É um homem justo, um homem do futebol, um homem de família, um homem que consegue criar um grupo de trabalho sendo muito forte. E é muito sério. Nós, portugueses, precisamos de continuidade, deixarmos de andarmos sempre a pensar em mudar ou em sonhos que são muito difíceis. Ele é realista, ele vive o seu sonho, como ele hoje diz, ele tem um objetivo e ele não vai desistir dele. E o que eu conheço do Mr. Fernando Santos como treinador e como homem, certeza absoluta que ele vai vencer.
No lugar do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, renovaria com Fernando Santos?
Ai, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que estamos muito bem entregues. Estamos muito bem entregues.
Paulo Grilo, olhando para a baliza dos três grandes do futebol português, Júlio César é o guarda-redes do Benfica, Casillas é o guarda-redes do Porto, Rui Patrício do Sporting. Começando por Júlio César, 36 anos de idade, prepara-se para renovar pelo Benfica. Acha que o clube encarnado faz uma boa aposta ao renovar com o Internacional Brasileiro?
Eu penso que sim, penso que o Júlio César, independentemente da idade, não está em causa. Para começar, porque é um profissional excelente, pelo que eu ouço, pelo que eu sei, pelo que falo também algumas vezes com o Hugo, que é o treinador dele no Benfica. Ele tem demonstrado, por que razão é que aos 36 anos de idade, né, está num clube de top e continua a marcar realmente a diferença pela sua qualidade e pela continuidade que ele tem dado ao seu trabalho. Penso que o Benfica faz uma boa aposta. Porque tem um bom profissional e tem um bom guarda-redes, sem dúvida alguma. Tem um muito, muito bom guarda-redes.
É guarda-redes para jogar até aos 40 anos, na sua opinião?
Eu não sei se ele joga até aos 40. Ele, de certeza, com a carreira que ele fez, ele vai pensar que ele vai jogar, de certeza absoluta, e não se vai arrastar nunca em campo, porque com a mentalidade que ele tem ganhador, é um vencedor, e com o passado dele, ele vai jogar até se sentir bem. E de certeza absoluta que estes 2 anos de contrato que o Benfica quer renovar e que ele está de acordo, pelo menos nos próximos 2 anos, ele estará em condições fantásticas para poder defender é uma baliza como um clube como o Benfica, não é? Não estamos a falar de. É um clube que está sempre nas provas mais importantes da Europa, não é?
E Casillas, no Porto, tem 34 anos, assinou por 2 anos. Acha que o Porto acabará também por tentar a renovação com o Internacional Espanhol?
Eu penso que sim, o Casillas é um caso, eu penso, um pouco diferente do Júlio, né? Porque o Casillas ainda é mais menino, é um menino. O Casillas tem muito para dar ainda. O Casillas pode jogar facilmente mais 5, 6 anos, e recuperou a alegria que lhe faltava, não é? Ele tem uma carreira brilhante. Agora, realmente, no último ano e meio, ele não estava feliz, porque, pronto, não era a opção número um, como ele queria. Passou por alguns problemas, e ele, ao vir para o Porto, para o futebol português, foi fantástico, né? Porque só podemos dar graças a Deus de ter um guarda-redes de nível mundial como ele na nossa liga. Mas para ele, como eu tenho lido e como eu tenho visto, ele está alegre, ele está alegre. E quando um guarda-redes, um profissional de futebol está feliz, volta a render, volta a estar tudo bem. E ele vê-se, houve um jogo que eu estava a ver contra o Benfica, em que o Porto marca no, nos momentos finais, em que depois vê-se mais tarde uma câmara que filmou a alegria do Casillas, o que ele correu, o que ele saltou, o que ele viveu aquele momento, é de um guarda-redes que quer vencer, que tem muito prazer no que faz, e que não está aqui só porque teve que sair de Madrid. Não, ele está aqui porque foi a escolha dele, foi a aposta dele, e de certeza absoluta que ele quer vencer mais do que ninguém, para poder, se calhar, voltar a outra liga ou continuar no Porto se sentir feliz.
Na baliza do Sporting e da seleção está Rui Patrício. Tem 27 anos, estreou-se na baliza dos Leões em 2006. Tinha apenas 18 anos na altura, com Paulo Bento. O jogador nunca saiu de Alvalade, apesar de ser sempre um nome de mercado. Acredita que continuará por muito mais tempo a ser o dono da baliza do Sporting e da seleção?
Eu penso que sim, eu penso que o Rui é um guarda-redes muito, muito bom, um guarda-redes top, sem dúvida alguma. Eu acompanhei a carreira dele sempre, acho que ele tem umas qualidades e tem um potencial enorme. Ainda não chegou ao seu máximo, ainda vai evoluir mais, ainda vai dar mais, porque com a experiência que ele tem, porque ele joga desde os 18 anos, ainda vai ter muito que dar, não é? Vai crescer mais como guarda-redes. Para o Sporting é muito bom esta opção do Rui a continuar no Sporting. Se calhar, possivelmente, eu penso na minha ideia, ele não vai sair, penso eu. Houve um momento há 2 anos para ele sair e não saiu. Eu penso neste momento, a não ser que algo de muito bom, ou que haja um clube realmente que de top de Europa que o queira vir buscar, eu acho que ele não vai optar por si do Sporting para jogar numa liga espanhola ou noutra liga em clubes de meio da tabela. Acho que não será a melhor opção para ele, porque está num clube de grande dimensão, um clube que vai sempre lutar também por grandes feitos, e tem uma carreira, tem um nome, é visto como um dos meninos do Sporting, é uma carreira muito brilhante. Eu penso que o Rui, na minha opinião, se calhar será o melhor para ele fazer toda a sua carreira no Sporting e marcar uma história, marcar um momento.
Paulo Grilo, para terminarmos esta conversa, uma pergunta sobre o seu futuro. Teve uma carreira de 20 anos como guarda-redes, quase sempre nos escalões secundários, pendurou as luvas no Atlético em 2007 e nunca trabalhou em Portugal como treinador. Está nos seus planos fazê-lo no futuro?
Eu tenho um sonho, sabes? Eu tenho uma paixão muito grande pelo que faço. Acho que vou continuar a lutar todos os dias por cumprir o tal sonho. É claro que eu gostaria de voltar a Portugal. É um país que eu adoro e adorava poder estar junto de quem mais amo, dos meus amigos, de familiares, de tudo. E eu tenho um sonho, que é treinar em Portugal, e quero ser uma referência no treino guarda-redes a nível mundial, mas eu quero treinar em Portugal, sem dúvida alguma. Gostaria muito de voltar.
Fica o anúncio desse desejo no fim desta entrevista. Paulo Grilo, a falar-nos desde Filadélfia, onde treina a equipa local na Primeira Liga Norte-Americana, é o treinador de guarda-redes pelo segundo ano consecutivo do Filadélfia. Muito obrigado por ter estado nesta edição alargada da noite de Bola Branca. Boa noite.
Tá, Pedro, obrigado e boa noite.